música e informação. Natividade FM 104,9.
Muito bem, gente, são 9 horas e 25 minutos, estou recebendo aqui o professor Sebastião Menezes, geólogo, professor universitário aposentado, professora Marília Stederich, bióloga. Eu já havia já anunciado alguns dias atrás aqui no rádio dessa nossa conversa, que se dá por conta daquele grande deslizamento que aconteceu nas proximidades do distrito de Ourânia, isolando inclusive o distrito de Bom Jesus do Querendo. Se deu na última quinta-feira, final da manhã da última quinta-feira, que destruiu, né? Duas residências, propriedades rurais ficaram comprometidas, bem como o acesso para Querendo, como eu disse, através da RJ-220. Só quem esteve lá tem noção da quantidade de terra que veio abaixo daquela encosta. Eu já falei sobre isso, mas repito, eu, num primeiro momento, não estava em Natividade, estava no município vizinho de Varriçai, quando as primeiras imagens chegaram para mim, pelo telefone celular. E a primeira imagem foi de a estrada, né, num plano mais baixo, né, com uma barreira caída, alta, mas caída. Eu pensei que, sinceramente, fosse uma encosta que deslizou, uma barreira que caiu, e que, sei lá, com uma hora, duas horas de máquina, se desobstruísse a pista. Mas outras foram chegando pouco a pouco. A gravidade do negócio não é brinquedo, não. Ora, eu confesso que quando cheguei ao local, vim direto, né, para o local, quando cheguei lá, a cena com que me deparei foi estarrecedora, né? Uma montanha, na verdade, veio abaixo e levou, como disse, duas residências, e por muito pouco nós não tivemos uma tragédia sobre aquilo. Eu sei que equipes do Estado já estiveram aqui para fazer uma avaliação, Departamento de Estradas de Rodagem, Departamento de Engenharia do Governo do Estado, a própria Prefeitura também já deve ter avaliado aquela situação, mas não existe ainda um laudo fechado. Acredito que esse estudo está sendo fechado, feito. E a gente ouve muito falar, é isso, é aquilo, é aquele outro, o que é que aconteceu? Bem, vamos tentar lançar um pouquinho de luz sobre essa temática, até para orientar a nossa população e deixar provado que aquilo não é algo corriqueiro, não é simplesmente um mero, simples deslizamento de encosta, de barreira, como o pessoal fala, que cai às vezes quando chove numa rodovia qualquer. Bem, para tal, nós convidamos aqui, foi ainda durante o domingo, já tarde, e muito gentilmente eles aceitaram o convite, o professor Sebastião Menezes e a professora Marília Stederich. Professor Sebastião, bom dia, como vai para o senhor? Como vai o senhor? Prazer em recebê-lo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Professor Sebastião é geólogo por formação, professor universitário da cadeira, inclusive, de geologia por muitos e muitos anos. Faculdade de Juiz de Fora, né, professor?
Bom dia, Wanderson. Bom dia, professor. Muito obrigado aí pelo convite. Uhum. Ah, eu não, só pude te atender depois, porque eu estava com compromisso em Varriçai até segunda e terça. E vamos comentar aqui, não exatamente sobre o desastre, mas sobre a geologia da região.
Sim.
E dando uma informação geral, tá?
Professor, inclusive, faz um trabalho de aposentado fantástico lá em Varriçai, nas escolas, né, professor Sebastião?
É.
De apoio às escolas rurais de Varriçai, né?
Dizem que quando o indivíduo aposenta, ele não tem mais nada para fazer.
Mas tem sim.
Né? E eu cheguei aqui e resolvi trabalhar um pouco, levando, com o apoio dos meus amigos,
sim,
levar um pouco de alegria para as crianças das escolas rurais, né? Uhum. E nisso aí já vão quase 20 anos, né? E com isso daí a gente vai levando, as pessoas vão me ajudando, alguns uhum. amigos e as pessoas da família. E o que eu estava fazendo nesses três últimos dias foi levar um kit higiene para cada uhum. criança da escola.
Bacana.
E aproveitei que eu levei um ovinho de Páscoa. Você precisa de ver a alegria das crianças. Criança que perguntou o que, que é isso.
Imagino. Professor Sebastião, o senhor é geólogo por formação, não é isso?
Sim.
E o senhor trabalhou por muitos anos também como professor universitário, não é?
Sim.
Eu já li dois livros do senhor já. Mas o senhor, além dos livros, né, O senhor fala, inclusive, sobre a nossa região. O senhor é autor também de livros técnicos, né?
É, eu tenho publicado um livro sobre os minerais comuns e de importância econômica. Tenho publicado um livro sobre rochas, que é um manual fácil de identificação de rochas. Esses dois livros ainda estão sendo vendidos nas editoras. Uhum. O livro de minerais comuns já está na segunda edição. E eu tenho em coautoria com dois geógrafos um livro sobre geomorfologia, que é a parte que trata da evolução superficial da crosta da Terra.
Perfeito. Perfeito. Professora Marina Esteves, tudo bem? Como vai?
Bom dia, Wanderson. Bom dia, Marina. Bom dia para os seus ouvintes também.
Sim, bom dia.
É, só queria dizer que para mim é uma honra muito grande estar aqui do lado do professor Sebastião. Pessoa que eu respeito muitíssimamente, tá?
Então, é uma autoridade. Vamos lá. Marinês e professor Sebastião, nós vamos tentar deixar mais ou menos aqui claro o que aconteceu naquela área, professor Sebastião Menezes, do ponto de vista da geologia, naquele ponto que veio abaixo ali, especificamente perto de Ourânia, que levou parte da rodovia, destruiu duas casas. O senhor já fez um, para mim, fora do ar, né? O dia que nós mantivemos o contato no domingo ainda, o senhor fez uma pré-análise. Mas eu gostaria que o senhor fosse mais específico e de forma mais abrangente, evidentemente, agora.
Wanderson, o que acontece, para mim, no ponto de vista... Eu vou começar a falar com vocês aqui do ponto de vista da geologia. No norte e noroeste, aqui do estado do Rio de Janeiro,
perfeito,
nós temos umas rochas que antigamente a gente chamava de embasamento cristalino. São rochas antigas, muito antigas, cujas idades são superiores até a 600 milhões de anos. Essas rochas, né, têm rochas de origem ígnea que se formaram a partir de magmas, e temos rochas sedimentares que foram levadas à profundidade e foram, então, pelo calor e a pressão, transformadas em rochas metamórficas. Essas rochas metamórficas, originadas a partir de rochas sedimentares, elas são chamadas, então, de parasedimentares, tá? Parametamórficas, porque elas se originaram a partir de rochas, tanto que nós temos em alguns locais aqui rochas do tipo quartzito, nós temos mármores, lá naquela região mesmo tem uma faixa de mármore ali perto de um local chamado Serra do Viadinho.
Uhum.
Tá? Então isso demonstra que são rochas de origem sedimentar que foram metamorfizadas. O relevo que nós temos na região é um relevo que se formou já durante o Cenozoico, que é a era geológica mais próxima de nós, durante o período quaternário. Se nós analisarmos aqui do ponto de vista da ocupação humana, né, nós vamos verificar que há menos de 200 anos é que essa região foi praticamente habitada, ocupada pelos primeiros portugueses com os escravos que eles trouxeram para cá, para desenvolver a agricultura no meio dessa floresta, eles começaram a derrubar essas florestas. E quando você observa...
Isso aqui era tudo floresta no passado?
Sim, a floresta atlântica.
Uhum.
Tá? Então, tudo isso vai comprometendo com a geologia local, no sentido de que nós vivemos numa região de clima quente e úmido, que vai influenciar, tirar da vegetação, e como o intemperismo aqui, que é a meteorização da rocha, transformar essas rochas duras, metamórficas, em solos, né? Então, isso foi muito difícil no início da geologia aqui do Brasil, para os europeus e a pessoal do hemisfério norte entenderem. Sim. Esses mantos de solos, de regolito, às vezes de mais de 20, 30 metros.
Uhum.
E naquela região, você se observar, praticamente naquele vale que vai de Ourânia até o Querendo, o topo dos morros estão praticamente sem vegetação de floresta, tem alguns remanescentes, mas a maioria é tudo pastagem, né? E a gente observando esse relevo, não só lá, mas em toda essa região, nós vemos movimentos de massa antigos e os movimentos de massas recentes. Movimentos igual a esse que aconteceu lá nessa região, já devem ter acontecido em grandes volumes num passado geológico não muito distante. Tá?
Perfeito. Mas o senhor deixou bem claro aqui, acho que a Marinês também pode fazer uma intervenção, esse desmatamento, essa retirada da cobertura verde, essa cobertura de mata, talvez seja um dos fatores preponderantes desses fenômenos que nós estamos enfrentando por aí?
É o principal, Wanderson. Uhum. A retirada da cobertura vegetal, a cobertura, ela não só protege o solo, mas ela ajuda que a água se infiltre, né? E ela vai favorecer, vai uhum. robustecer o lençol freático. Mas assim, a minha análise que eu faço daquela área ali, eu fiz uma análise hidrogeológica. Ali a gente tem o que a gente chama de uma nanobacia, que é uma bacia muito, muito, muito pequena, que mais ou menos uns 22 hectares de bacia. Bacia o que que é? Uma bacia de drenagem. Toda a água que cai na cabeceira, ela é captada e direcionada para um que a gente chama de exutório, que seria o rio que corre ali embaixo. Ali é o córrego Ouro Fino que corre lá embaixo. Então, a água ela é drenada, ali existe um curso hídrico, tá? Um curso hídrico chamado de temporário, porque ele desaparece de tempos em tempos. A água cai lá em cima, ela é drenada por aquela bacia, toda numa só direção, para esse córrego Ouro Fino. Uhum. A estrada, a presença da estrada ali, também ajuda a alterar esse fluxo de água que desce. Então, entendi. Eu fiz uma avaliação dali, do que ocorre, que pode ocorrer ali. Toda a drenagem ali, num volume alto de chuva, ela pode drenar entre 2,5 metros cúbicos. Lembrando, Vans, que 2,5 metros cúbicos são 2.500 litros de água por segundo, até 6 mil metros cúbicos por segundo.
É muita coisa.
É muita coisa. Eu estava fazendo um cálculo aqui agora. Uma hora tem 3.600 segundos. Uhum. Se você colocar 2,5 metros cúbicos por hora ali, vai dar em torno de 9 mil litros d'água por hora descendo por aquela bacia. E foi um evento muito maior. Então, quando essa água ela infiltra ali naquele solo, um solo descoberto, um solo desmatado, um solo que já está removido também e pisoteado por animais, porque é um solo de pastagem, a tendência é que essa água carreie o material todo para baixo. E a tendência é que ela vá justamente na direção daquela... Eu te deixei uma imagem aí que você vai
Sim,
ver.
Sim, depois a gente vai colocar.
Você vai ver por essa imagem, a gente tem uma imagem que mostra, a gente chama de acumulação de fluxo. Onde tem essa parte mais arroxeada e aquelas partes mais claras, uhum. é por onde a água vai descer. Aquela parte amarela que está no final da imagem é onde a água vai se acumular, onde tem o maior acúmulo de água. Se você olhar e imaginar aquela bacia ali, é justamente sobre a residência que foi atingida, que foi afetada. Então, aquilo ali foi uma série, a gente fala que é uma série de fatores que contribuíram. O que o Sebastião colocou aqui, que é a geologia do terreno, solo do terreno, o tipo de solo, que eu acho que ali é um solo latossolo, não é, é um argiloso, um argilossolo, não é, Sebastião? Que ele tem mais tendência também a não reter a água, a não ter essa infiltração, porque o solo arenoso, ele infiltra mais a água. E ali, esse fluxo grande de água favoreceu que esse material todo descesse. Mas eu, Wanderson, corrigindo aqui, a minha opinião é que aquilo ali está agora mais fragmentado, com mais rachaduras. Eu tive informação de que tem água brotando lá na cabeceira.
Tem, sim.
Muita água brotando na cabeceira. Então, assim, não é um evento que possa não ocorrer. É uma coisa que pode novamente ocorrer se houver chuva intensa ali naquele local. A gente sabe que agora o período que vem é seca, né? Exato, mais seca. É. Então, a gente espera que isso não ocorra novamente.
Professor Sebastião, à luz da geologia, o que aconteceu de fato ali, professor?
Wanderson, para mim, naquela região ali, os depósitos que tem naquelas encostas, você vê que essa quantidade de terra e pedra que desceu, uhum. ela estava do lado de uma pedreira, de uma rocha. Uhum. Tá? Então, esse tipo de solo formado ali é chamado de depósito de talos. são acumulações de fragmentos de rochas, de blocos de rochas, normalmente angulosos, porque eles não vão ter um transporte longo, e com isso daí eles vão formar esses depósitos no sopé dessas encostas, e com o rompimento do equilíbrio pelo excesso de infiltração e a falta de cobertura vegetal, né, a tendência foi do deslocamento. E o deslocamento começou muito lá no alto. Uhum. Daí, então, a quantidade de solo que desceu foi muito grande.
Aquela pedra, então, professor, que é uma pedra grandona, está lá, inclusive, ela parece que ele se partiu. Né, descer. O deslocamento daquela pedra foi... Ela estava lá em cima, na cabeceira. Pelo menos a impressão que a gente tem. Sim. Né? Ela deslocou-se e foi levando tudo que estava à sua frente?
Eu acredito que o movimento começou pela parte do solo, que normalmente, ô Wanderson, sim, uma encosta do tipo dessas que nós temos nessa região aqui, se você prestar atenção, você vai ver que as árvores ficam tombadas, os postes saem da vertical.
É verdade.
Então existe um movimento lento chamado de creep ou de solifluxão de milímetros por ano.
Tá? Mas com o tempo ao colapso.
Você tem um equilíbrio, mas você, quando rompe esse equilíbrio, aí desce tudo. Não tem como segurar. A minha esposa, quando está comigo no carro, sempre olha para a estrada. Eu fico mostrando para ela, olha lá, ó, aquela árvore ali, olha aquele poste ali, como é que
está. São os primeiros sinais, então, professor Sebastião?
Seria as árvores, normalmente, quando elas nascem nessas encostas que estão em movimento lento, elas crescem e elas, para terem a verticalidade delas, a base dela fica torta. Os postes saem da vertical. Eu não acredito eu nunca vi o indivíduo ficar um poste torto. Ele fica ali na vertical.
E olha, naquela estrada, e eu conheço muito bem aquilo ali. Uhum. Eu fui criado ali. Olha, o que mais tem é de poste torto ali naquela
isso
região.
Isso significa que o solo está se movimentando. Esse movimento é de alguns milímetros por ano. Tá? Pode ser, se tiver mais lento, pode chegar a um centímetro, tá? Que não vai fazer muita diferença, mas com o tempo vai complicar. Extremo,
então quer dizer então que aquela extremo, área ali, muito provavelmente, ela está se deslocando
há muito tempo.
Sempre.
É. Só que chegou no momento de colapso agora.
Exato.
Que foram uma série de fatores conjugados, né?
Uhum. E aí você tem o clima, tá? O efeito climático, a chuva desse ano, nós não tivemos uma grande enchente aqui, mas choveu muito. Deu tempo
do solo infiltrou
muita água, e essa água que se infiltrou, né, a que correu do lado da pedra, né, da rocha, né, e naquele solo, com isso daí, ela pode ter sido, a estrada pode ter servido de um pequeno represamento para ela. Foi. E aí quando desceu tudo.
Lembrando também, Sebastião, que ali existe sim um curso hídrico, tá, uma água que desce lá de cima, que ele é chamado de temporário, porque ele só aparece nesses momentos de chuva. Na verdade, existem três cicatrizes de corpo hídrico descendo ali. Isso. Um principal, que é o que até...
o Rio Grande.
Não, ali, lá embaixo. Uhum. Mas na encosta existe
todas elas têm.
Que não tem nome, mas esse ali é chamado de temporário, que ele está registrado nas cartas do IBGE. Uhum. E tem outros dois, que são duas cicatrizes, que você vê que são caminhos de água, que não estão registrados nem nas cartas do IBGE, mas que tem ali isso, tudo direciona aquela água para baixo. Em volumes maiores de chuva, o Sebastião falou muito bem, a gente não teve enchente, mas a gente teve períodos de chuva muito grandes. E ali, aquele água que não tem ali, que desaparece no período de seca, ela vai se avolumando. Nela se avolumar, atender... Gente, como é que fala? É lei da gravidade.
Sim.
É puxar tudo para baixo, tudo que está lá no alto.
Professores, então aquela história que a gente ouve falar, não, essa chuva fraca era um perigo para deslocamento de massa. Isso é verdade?
Sim, é verdade.
Certíssimo. Então, aquela chuva que vem, ela não é tão perigosa assim para esse ponto?
Nesse sentido, sim. Mas se você tem chuvas, mesmo que elas sejam fortes, mas você tem 3 dias de chuva numa semana, na outra semana mais isso, ainda não enxugou. A quantidade de água que eu tenho visto brotar na beirada dessas estradas.
Haja visto aqui no castelo, bares, que está descendo água direto ali.
Então você tem, o solo está muito encharcado. Uma chuva a mais, de repente, é o suficiente para que você tenha esse movimento.
Para desencadear um evento desse.
Desencadear ou ser o motivo da quebra disso daí.
Tá? Perfeito.
Essa mistura heterogênea de solo com
chuva,
com blocos,
solo descoberto,
com blocos, área
chuva.
Descoberta, como a Marinês já levantou aqui, de uma área toda pisoteada de gado, e você tem as encostas ou os taludes, a gente pode classificar de côncavo e convexo. Tá?
Uhum.
Quando ela é côncava, ela absorve a água. Quando ela é convexa, ela é dispersa. Tá? Se você observar isso até na agricultura, você vai ver que essas áreas côncavas elas são mais férteis e as áreas convexas são menos férteis. Tá? Então, tudo isso...
E ali é uma bacia bem côncava.
E ali,
ela emerge toda para baixo.
Envolve, realmente, pelo que eu observei já da região ali, e nós estamos, essa região já é o início da formação do maciço do Caparaó, tá? Geologicamente. Então, elas são as bordas desse maciço. Mais para frente ali, você tem aquelas fazendas que estão bem no alto da serra. Né?
Perfeito. Professor Sebastião e Marinês, esse deslizamento se deu naquele ponto. Mas, muito provavelmente, esse mesmo fenômeno esteja acontecendo no entorno, não? Ou isto é provável?
Pelo que eu tenho observado...
Ou foi uma coisa isolada só naquele ponto ali?
Não, eu acho que todo o vale está comprometido.
Então,
como o vale que vai no sentido de Varriçai também, tem várias áreas comprometidas.
Então, esse deslocamento da terra, essa descida, às vezes pode ser milimétrica por ano... Provavelmente está acontecendo ao longo...
Tá, com certeza.
De uma grande extensão de terra ali.
Sim, eu não sei se você chegou a observar, quando construíram o mineroduto, na saída aqui do posto, depois do posto de Natividade, naquela encosta que tem do outro lado da começou a haver um movimento de massa ali. Já foi pequeno, tá? Mas você vê que desceu
foi
terra.
Foi pequeno,
ali.
Mas todo ano desce um
todo
pouco
ano
terra.
Vai descendo
todo
um pouco.
Ano
uma hora,
um pouco.
Tanto que há um ano atrás, aí ou dois, interrompeu a estrada.
E ali, Sebastião, fazendo nessa situação ali, ela é uma situação muito parecida com a de Orânia.
Isso.
Assim, olhando rapidamente, pensando, imaginando aquilo ali, ela é uma bacia, da mesma forma, é uma nanobacia, da mesma forma, o mesmo formato do que esse lá de Orânia, a mesma geologia, eu não sei, né? Mas a mesma hidrologia que tem nessa de Orânia, as mesmas características, ausência de vegetação, solo descoberto, drenagem que vem ali
e
superficial,
depósito
de talos. Então, assim, a geologia ali e a hidrologia ali, ela é muito parecida com a de Orânia. Talvez ali esteja sendo a coisa mais lenta, porque todo ano, você vê escorregamento de massa ali, interrompendo aquela área ali.
Vejam, então a gente pode dizer, pode afirmar, do ponto de vista técnico, que toda aquela faixa está comprometida.
Tá.
Possivelmente. Ô Wanderson,
pois
eu trouxe aqui, olha, as características geotécnicas principais de regiões como essa.
Perfeito.
Elas são formadas por quedas de rochas, rolamento e deslizamento de massa em declives. Tá? A composição dessas encostas são, principalmente, ela é muito heterogênea, tá? Com pedaços de rochas, a matriz é argilosa, siltosa ou arenosa, que o argila segura muita umidade, tá? E quando ela segura essa umidade, quando ela se umedece muito, ela fica fácil removida. Do ponto de vista da geotecnia, tá? Os solos são geralmente pouco resistentes e de baixa compressividade. representando assim um alto risco para construções na base dessas encostas.
Ou seja, não se recomenda construir nada naquela área.
Em nenhuma base de encosta, que apresente essas características.
Desculpa te interromper, Sebastião, mas na atividade, a gente observando assim, muito leigamente falando, a gente está num vale. Um vale sinuoso. Aqui o Carangola ele está quase que na sua porção final, tanto que ele faz meandros bem suaves não digo suaves, mas assim, meandros que a gente diz são curvas. São 8 curvas que o Carangola faz dentro do perímetro urbano de natividade, porque está na base na sua porção quase que final, e cercado de morros, de morrotes, de encostas. Então a gente aqui tem essa característica de de situações previsíveis de deslizamento de encosta. Né? A gente costuma dizer assim, na atividade, se você não está dentro d'água, você está debaixo do morro. Então, a realidade.
Professor Sebastião e professora Marinês, há o que fazer naquela área ali? Algum tipo de intervenção que possa ser feita ali?
Primeiro, desobstruir.
Talvez o mais complicado.
Só um adendo aqui. Eu ouvi uma pessoa comentando, até falei com você aqui antes, que a quantidade de terra ali, que disseram para mim que os técnicos do DR que estiveram lá falaram que ali é de 70 a 100 mil caminhões de terra que vão ser retirados dali.
É muita coisa.
Aí eu vi uma pessoa falando assim, não, isso é um absurdo, é uns 7 mil caminhões no máximo. Só para fazer um complemento, aquela área ali, pelo que eu vi daquela bacia, a bacia toda, não tudo que desceu, mas são 22 hectares de terra, tá? De área, 22 hectares de área. Eu fiz há pouco tempo uma avaliação de uma área com 4,88 hectares, mais ou menos, 4, é um alqueire aproximadamente de terra, e que deu um volume de corte de 35 a 36 mil metros cúbicos de terra. Se você imaginar que um caminhão, ele carrega em torno de 6 metros cúbicos de areia, 4 a 6 metros cúbicos de areia.
Tá.
Então, se uma área com um alqueire, ela deu em torno de 35 a 36 mil metros cúbicos de terra, sem pedra, sem rocha, você imagina o volume que deu aquilo ali.
Não, é gigantesco.
Então, assim, quem falou, se foi o técnico DR, ele não está errado, não, ele está certíssimo que ali vai tirar. E aí você imagina o tempo que esse trabalho precisa para ser feito. Né?
Agora, eu já ouvi muita coisa também. Não é o momento de fazer algum tipo de intervenção ali, Sebastião?
Olha,
é perigoso mexer naquilo?
Eu não...
Apesar
não
de você não ter não feito ainda um estudo... detalhado.
Eu tenho uma ideia da geologia e da geomorfologia geral daqui. Para eu emitir uma opinião sobre isso, eu precisaria, no mínimo, ver o local.
Perfeito.
Tá? Porque o que eu estou falando com você é com base nas imagens que foram publicadas nas redes sociais e uma análise que eu fiz a partir do Google Maps. Tá?
Perfeito.
E também consultei os mapas geológicos da escala de 1 para 50 mil, de várias finalidades, os aplicados, né? E a gente vê que é uma região onde predominam muitos depósitos de talos, com esses solos não muito coerentes.
É uma região instável.
É instável em função da formação dela e com a retirada da vegetação, essas instabilidades aumentam muito mais. Tá? Como eu nasci e sempre frequentei a região lá da Arataca, eu sei exatamente que não é o local, mas a situação é a mesma. Tá? Eu vi como é que as florestas foram sendo destruídas, tá? Ou foram sendo transformadas em lavouras de café.
Aqui
e hoje a gente já vê, né, alguns movimentos de massa e deslocamento de blocos de terra que aconteceram lá na região mais recentemente. Tá? Essas coisas são fenômenos naturais onde a ação humana funciona como um catalisador, ou seja, que aumenta, faz com que esses movimentos aumentem muito mais do que propriamente uma mudança climática.
Perfeito. Mas aquela região, então, está condenada.
Tá. Eu não quero condenar ninguém.
Não, aquela área específica.
Mas acontece o seguinte, você, como a gente falou aqui, o pior lugar para se construir nesse caso é
na base
das encostas. fazer cortes nessas encostas. Existem áreas nas rodovias federais, conforme eu já lhe falei, em que você tem que fazer um monitoramento constante, porque elas estão nesse movimento de creeping ou deslizamento lento, escorregamento lento. Você não fizer isso, daí chega um momento que você rompe esse equilíbrio e aí desce toda a encosta.
Professor, o senhor acabou me dizendo agora há pouco, fora do ar, que na opinião do senhor, o mais prudente seria desviar o curso daquela estrada, né?
Possivelmente essa vai ser a solução que eles irão encontrar, mas...
Porque não... mexer naquilo é algo
pela
complicado.
Pela quantidade...
É complicado, demorado, caro.
E caro, né?
E também, onde vai ser colocado aquilo?
A minha avaliação,
é um outro problema.
A minha avaliação ali, eu acho que aquela área, sim, ela ainda tem risco, porque ela ainda está instável, ainda existe água lá de cima, né? Água brotando.
Sempre vai existir.
Sempre vai existir. A instabilidade do terreno, ela foi, quer dizer, você mexeu uma coisa, naturalmente falando, ela fica mais instável mesmo. E eu só, assim, dizendo para o Sebastião Corgina aqui, uma área que foi desmatada para plantio de café... ela é menos prejudicial ao solo do que aquela que foi desmatada para pastagem. Além do que a pastagem ela tem uma cobertura menor do que a cobertura do café, que tem um sistema radicular parecido com o das árvores, né? O do café, o capim não tem, o sistema radicular é completamente outro,
sim, sim.
Tem o pisoteio do gado ali em cima, que também provoca esse problema no solo.
Ou
né?
seja, retirar aquela montanha de terra talvez seja inviável. Talvez seja inviável.
Possivelmente.
Então,
se
a mudança,
for viável, demorado e muito caro.
Talvez o mais rápido seja mudar o traçado.
Eu também acho.
Rodovia.
Isso eu concordo com o Sebastião.
Não é? Agora, o que fazer para tentar minimizar o problema? Aquela área já se foi, não tem jeito. Né? Do restante. Seria reflorestar o topo, Marinês?
Ô, Vandes, você sabe. Desculpa. Você sabe qual é o melhor se as pessoas não gostam? Mas sabe qual é o melhor recuperador de área degradada?
Sim.
Que recupera mesmo, isso eu já vi, visualizei, presenciei. Chama-se capim, aquele Sansão do Campo.
Você já falou sobre isso aqui no rádio.
Já falei sobre isso. Já. Sansão do Campo, ele vira uma praga, né? O produtor rural não gosta, porque além de virar uma praga, ele é espinhoso. Mas não existe um melhor recuperador de área degradada. Não sei se é o caso ali, que é como o Sebastião falou, são coisas que a gente precisa ver e avaliar presencialmente, mas ele é, pelo sistema radicular, pelo tipo de porque ele é uma leguminosa, ele vai produzir uma recuperação rápida e muito mais segura de uma área do que qualquer outra espécie. Porque também você ir agora querer fazer, revegetar aquilo ali, plantar espécies que não são de acordo, né, com a natureza da área, ou que sejam, possam causar outros danos, porque até o peso de árvore a gente tem que considerar.
Sim.
Mas, assim, os biólogos, os ambientalistas, em si, o que a gente acha? Que é melhor isolar e deixar que a natureza faça o trabalho dela. Que ela recupere por si só. Mas o Sansão do Campo, ele acelera esse processo bastante.
Professor Sebastião, por favor, conclua a linha de raciocínio do senhor.
Tudo... O que eu ia dizer aqui, com relação às encostas, se você observar essas encostas convexas e côncavas, elas têm, as côncavas, o movimento de massa forma aquelas colheres. Você observa essa formação como se fosse uma concha ao longo de todo esse relevo. E na base dela você vê a terra que desceu dali. Elas são... Esses movimentos mais antigos, né, com 10, 20, 50, 100 anos, ou 200, ou até 1000 anos atrás, né, você tem esse movimento que aconteceu. E se você prestar atenção, entre duas encostas que nós temos muito aqui, é que no meio de duas encostas que estão asfaltadas, você tem sempre um vale, você tem uma várzea no meio deles. Aquilo é tudo terra que desceu nessas encostas num passado geológico, no tempo já da geologia, que seria o Holoceno. Tá? Então, essas são solos recentes, são aluviais, porque já foram transportados com a ajuda da água, né? Mas que podem causar algum transtorno ainda nas encostas.
Vamos lá, eu estou em cima da hora já, mas só para a gente poder fechar numa outra situação aqui, vale a pergunta para ambos. Aquilo aconteceu numa área desabitada rural de Natividade, por isso, graças a Deus, felizmente, nós não tivemos transtorno, está lá, mas não tivemos tragédias, né? É verdade. O que aconteceu lá, professor, e a gente não quer criar nenhum tipo de alarmismo e tal, nós sabemos que no perímetro urbano de Natividade nós temos problemas também dessa ordem.
Nesse sentido, eu gostaria que, se as autoridades municipais ou estaduais, existem estudos que já foram feitos pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado das áreas de risco aqui do município. É só buscar esses estudos que foram feitos, detalhar projetos e achar os recursos para se minimizar.
Mas nós temos problemas também na área urbana.
Sim, estão todos marcados aí.
Mas já está tudo mapeado já.
Tá. Isso que o Sebastião falou. E podem surgir novos locais, né, que esse estudo já tem. Aquela casa, por exemplo, aí do Pito, que foi levada para dentro do rio. Aquilo ali é numa área de Leandro do Rio, a área que sofre o solapamento.
De baixo dali vai sendo solapado.
Tá, então, é uma área de risco. Então, essa questão dos rios, os meandros dos rios, ele tem uma área de deposição e a outra de erosão. Exato. Ele tira de um lugar e bota no outro.
Como eu já falei até sobre o cemitério, mas essa carta que ele falou que mapeou toda essa região, eu já mostrei várias vezes aqui com imagens, porque eu sou curiosa com relação a isso, eu gosto de geologia, sou curiosa, e é fácil de você pegar dentro no site do CPRM, você acha lá essas cartas geológicas que você pode fazer download delas, é gratuito, tá? O governo pode fazer download, deve fazer, e lá está descrito exatamente as áreas suscetíveis a deslocamento de massa, desmoronamento de encosta, a escorregamento, a tudo, e fala inclusive, aqui é um alto risco, aqui é baixo, aqui é médio. Todas essas áreas de natividade estão mapeadas e são disponíveis. É isso que o Sebastião falou. É a pessoa pegar esse mapeamento e trabalhar em cima disso, com projetos, com prevenção.
Ok.
Só para dizer que ela falou natividade. O estado do Rio todo tem esse estudo. Tá? Uhum. É um privilégio que o Estado tem. O que as prefeituras e o Estado mesmo não sabem fazer é levar as providências para frente. Porque recursos, possivelmente, do governo federal devem existir. Citando um exemplo, sem dizer onde, tá? Tem uma pessoa que hoje é secretária de Agricultura de um município aqui da região. Quando pediram para ele arrumar as máquinas para atender os produtores rurais, ele, como ele tem formação universitária, tá? Ele foi por causa dos programas do governo e está conseguindo uma quantidade enorme de coisa, porque ele está buscando esses recursos no governo com projetos, pura e simplesmente.
Bem, vamos poder fechar agradecendo a presença de todos vocês. Então, especificamente esse caso lá de Urânia, é um caso complexo.
Bastante complexo.
Não é simplesmente botar máquina e tirar de qualquer maneira.
Nunca que vai conseguir.
É porque eu já ouvi isso. Tem que tirar, botar máquina, tirar aquilo lá rapidinho.
Ô, Anderson, vamos falar na estrada de Varriçai, que está lá com três obras agora.
Tá.
A primeira delas eles fizeram, quando desviaram a estrada, que era do outro lado da estrada, que era mais segura, mas tinha muita curva, e resolveram passar ela por ali. Ela, no início, foi ali, como desmoronou tudo, eles passaram para o outro lado. No governo do Brizola, eles fizeram uma obra simples, botaram um manilhão lá, as águas levaram.
Foi embora.
Fizeram de novo, as águas levaram. Depois é que eles fizeram essa obra, que parece muito boa e muito firme, estão fazendo em outros três locais daquele local ali. Eu acho que nessa região onde aconteceu esse desastre, a situação é muito semelhante àquela ali.
Ou seja, complexo o problema.
Isso.
E não se trata de apenas vamos botar a máquina e vamos tirar de qualquer maneira. Não é por aí, de forma alguma. Professor Sebastião, obrigado pela sua visita, pela sua presença, pelos esclarecimentos. Professora Marinês também, da mesma forma. A gente espera ter podido, né, ajudar e lançar um pouquinho de luz sobre toda essa problemática. É um pepino que nós temos pela frente. Pode ter certeza absoluta. Vota pepino, né, Marinês? Vem o padre Reginaldo Manzotti. Obrigado, gente.